Oi, eu sou a Fê.
Oi, eu sou o Victor.
E esse é o Pó de Noias. Então reflitam.
Isso são só noias da nossa cabeça.
Hello, Noyers.
Hello, howdy.
Parece que não passou nada, mas passou mó tempão. Não, pera.
Mas assim, passou mó tempão.
Passou mó tempão, né, galera?
O último episódio foi o quê? Dezembro?
Dezembro, a gente tava de férias todo esse tempo em Cancún.
Passou só 2 meses.
2 meses. Alguém com saudade?
Não.
Estamos gravando por obrigação. Mentira, sentimos falta de vocês.
Sentimos falta, mas foram só 2 meses.
2 meses de muito trabalho, né, amigo?
Sim.
A gente deu uma organizada em tudo, 2 meses de mudança.
E você parar pra pensar, a gente começou em maio, certo?
É.
Foi.
Acho que não.
Não foi maio? Foi maio, amiga. A gente conheceu hoje pro aniversário.
Depois.
Antes.
E por que eu não fui no seu aniversário?
Você foi.
Ele não me chamou, galera. É tudo mentira.
Abre aí o Spotify pra ver quando foi o primeiro EP. Eu tenho quase certeza que é maio.
Não, tudo bem. Eu acredito. E eu lembro também que a gente lançou, tipo, tudo em uma semana, né? Em menos de uma semana, em 3 dias, a gente bolou a logo.
Uhum.
Bolou o Pó de Noias e fez o primeiro...
É a retrospectiva pra Noyers.
É isso, galera. A retrospectiva da retrospectiva. Então é isso.
Pois é.
Vamos falar do último vídeo, que foi a retrospectiva.
Vídeo?
Do último áudio.
A gente tem um canal no YouTube agora.
Tudo mentira. Vamos falar de como foi esse tempo sem o Pod.
Foi um tempo de mudanças, né?
Foi, literalmente.
Nosso QG mudou.
Ah, é?
A gente agora tá em Ipanema. Corta aqui do Leblon ali, depois da Nossa Senhora da Paz. Vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, você voltou pro mesmo lugar.
Mas aí, pra você chegar aqui, você tem que pegar o metrô,
uhum,
andar 10 estações, descer na Uruguaiana.
Foi um upgrade.
Pegar 2 ônibus e aí você chega aqui no nosso QG, tá bom?
Isso.
Mas é ali mesmo, pertinho da Nossa Senhora da Paz.
Só vai reto que você chega. Brincadeira, a gente tá no Engenho Novo. Grande Engenho Novo. É um bairro dos doidões, sempre tem um doidão na rua.
Mas olha, realmente, Engenho Novo é um bairro muito doido.
Muito doido, sempre tem alguém brigando.
Muita briga, muita gritaria. Você sabe a fanfic toda dos vizinhos brigando.
Toda,
você sabe
toda.
Parece que
eu moro no primeiro andar.
Não, parece que você mora dentro da casa deles. Porque a moça outro dia, eu não sei, eles estavam se estapeando, se batendo. Um cara gemendo a noite inteira.
Eu quero a minha filha. Aí depois ela, eu quero a minha geladeira.
Gente.
Foi de filha pra geladeira muito rápido.
O cara tava gritando a noite inteira, socorro, seu corpo. Eu tô machucado e depois, mas eu amo ela. Nada
sempre
fazia.
É importante frisar isso.
Sentido.
Mas fala, mulher.
Foi um tempo de muita transição, de trabalho também. Trabalhar de uma outra forma. Tô passando um pouco mais de tempo em casa e tô gostando. Antes a gente acabava ficando mais tempo junto, de certa forma. Mas mesmo assim eu acabava ficando muito tempo fora da minha casa. Eu tenho uma coisa pra dizer. Eu acho que eu fazia muito mais coisa quando eu não morava em casa, praticamente. Porque quando eu tava lá, eu ficava quase 1 dia e meio, quase 2 dias em casa, de fato.
Uhum.
E aí, nesses 2 dias, eu lavava banheiro, sacou? Arrumava a casa, arrumava tudo, deixava a minha casa ajeitada.
Uhum.
Porque mesmo que eu não moro lá, eu tenho meio que as minhas obrigações, sacou? E aí, agora, como eu tô lá direto, dá mó preguiça de fazer.
É igual a louça, assim. Suja um copo, suja um garfo,
prato,
daqui a pouco é 50 garfos. Aí eu fiquei pensando assim, se eu morasse sozinho... Ia ser a mesma coisa.
Ia ser a mesma
então
coisa.
Então não adianta você morar com 5 pessoas, com
não.
Mais uma pessoa, ou eu sozinho. Sempre vai ter a montanha.
Sempre vai ter louça.
Porque eu sou assim.
É.
E tá tudo bem, uma hora eu bota a minha barriga lá e vou lá.
É isso aí, amigo.
Mas assim, dá preguiça? Eu não entendo.
Dá! Cara, dá muita preguiça. Tipo, quando eu tava em casa antes e a gente morou daquele jeito, tipo, quase uns 6 meses, sacou? Que eu fiquei lá direto com vocês. Tinha uma dinâmica ali naquela casa. E aí, quando eu voltava pra minha casa com a minha mãe, era a dinâmica da minha mãe. E meio que sempre era o meu dia de estar arrumando as coisas. Então, como eu tava naquele único dia em casa e meio que o trabalho ficava no Grajaú, eu usava aquele dia ali pra fazer essas coisas, sacou?
Sim.
Então, era super produtivo, na real. O tempo que eu tava em casa, eu conseguia fazer minhas coisas, eu agitava tudo. Agora, simplesmente, não há tempo hábil para nada. Nada está sendo feito, o que não é ruim. Mas, tipo, minha mãe faz, minha mãe arruma, eu arrumo também. Mas antes eu arrumava com muito mais frequência, de certa forma. A mesma coisa do trabalho, porque agora eu tô trabalhando um pouco de casa, mas também não é tão produtivo quanto trabalhar
não,
aqui.
Não, nem pro trabalho, nem para nem, a casa.
É, exatamente.
Porque se você trabalha em casa, pra que você vai arrumar a tua cama?
É, exatamente.
Pra quê?
E às vezes eu trabalho na cama com preguiça de arrumar a mesa pra poder sentar na mesa pra trabalhar.
Limpar o chão pra poder passar.
Não, o chão tá sempre limpo, mas assim, às vezes, por exemplo, passou uma semana, minha casa fica muito empoeirada. E aí as roupas vieram da lavanderia. De bagunça, mas escuta, as roupas vieram da lavanderia. Aí ao invés de eu pegar aquela porra daquela roupa e eu guardar, eu deixo ela na cama. Aí se eu durmo, eu boto pra mesa. Aí no dia seguinte eu vou trabalhar, eu tiro da mesa, boto pra cama e trabalho. E depois eu tiro da cama e boto de novo pra mesa. Gente, que isso?
É uma doença aí.
É, não sei, eu só acho que tá tudo bem se a roupa ficar ali, porque eu sempre acho que eu vou acabar usando. E... pasme, eu não uso.
Surpresas, não.
É sobre isso, galera. É sobre essa loucura. Mas assim, sinto movimentos na vida e sinto que ela tá andando de alguma forma. Mas não, talvez não como eu gostaria. Eu queria, agora, eu tô sentindo necessidade de estabelecer uma rotina mais forte. Porque antes, a rotina se estabelecia pela casa do Grajaú. Porque a casa inteira, que moravam praticamente 4 pessoas ali, todo mundo ali tinha uma rotina, sacou?
Sim, verdade.
E a casa estabelecia uma rotina.
E é uma pessoa diferente.
Mesmo assim, tipo, a gente...
Sim.
Sim, sim. Mas mesmo assim, todo mundo tinha uma rotina. Tinha a rotina do cocô, tinha a rotina do banho. E ninguém se atropelava, sacou? Raras vezes alguém queria ir no banheiro quando alguém tava no banheiro. Era muito tranquilo, assim. E 4 pessoas.
E tinha 2 banheiros também.
É, mas assim, por
quer
um
dizer,
tempo
banheiro
teve...
Lavar.
É, mas por um tempo teve 2 banheiros. Por um tempo teve 1 só.
Sim.
Então, é. Tipo... a rotina era muito boa ali. E numa rotina onde eu tenho só eu e minha mãe, de certa forma, é mais difícil pra mim de criar esse hábito. Porque quem tem que criar o hábito sou eu. Isso mostra o quê? Problemas de comprometimento comigo mesma. Tenho que trabalhar isso na psicóloga? Sim. Eu trabalho?
Ela,
não.
Ela faz a análise dela.
Eu faço a minha análise mesmo. Eu sou muito analítica comigo mesma e eu consigo entender as minhas falhas. Mas eu tenho dificuldade de dar um movimento pra mudar.
Todos, né? Bem-vindo ao clube.
Opa, tudo bom?
Quer pegar a carteirinha ali no segundo direito?
Vou fazer a inscrição. Mas assim, tava conversando especificamente sobre isso com o Alex, um amigão meu, e ele falou pra eu tentar começar a estabelecer metas mensais, assim. Uma. Só que é uma coisa pra eu fazer por mês. E aí é uma coisa, pode ser começar a dormir mais cedo, pode ser beber mais água por dia.
É, essa meta eu consegui.
É, você super bebe água, realmente. Você briga comigo às vezes, tipo, porra, bebe água, cara. Eu sei que tu não bebe água em casa. E é verdade, eu bebo pouca água. Mas
a
não é que eu
sabe.
Bebo pouca água. Eu tenho uma rotina muito estranha. Vou de indicação aqui. Tem um episódio, e agora eu vou explicar um pouco da série. Tipo, do episódio em si.
Tá.
É uma série escatológica, e aí cada episódio é uma coisa. E o nome desse episódio em si é Garota da Noite, Garoto do Dia. E é uma menina que ela vive a partir das 6 horas. Então ela dorme durante o dia e trabalha, faz compras, estuda, tudo na parte da madrugada até o dia amanhecer. E aí 6 da manhã ela vai dormir. E depois ela acorda 3, 4 da tarde e aí ela começa o dia. De certa forma, eu tenho um pouco dessa rotina noturna, que não necessariamente é de estar na rua, porque aqui no Brasil não dá pra gente estar na rua de madrugada, então eu fico em casa. Mas eu consigo ser produtiva em estudar, em produzir trabalho, em cozinhar, sacou? Minha fome vem mais à noite. Eu consigo ficar o dia inteiro sem comer. Tipo, acordar 10 da manhã e só sentir fome às 4. Mais de 4, 5, 6, 7. Aí eu vou sentir fome de fato, sacou? Tipo, eu sempre 4 horas eu faço. Eu almoço geralmente. Aí.
4 da manhã?
4 da noite. 4 da tarde, no caso. 4 da noite.
Mas 4 da noite.
4 da tarde em diante, assim, que eu começo a sentir fome de fato, sacou? Sim. Tipo, aí eu almoço essa hora, aí depois, quando dá umas 7, eu quero comer de novo. Se eu fico acordada até 2, eu já quero comer de novo.
Uhum.
Entendeu? Porque é a fome regular que geralmente quem tá acordado durante o dia sente. Que é tu sentir uma fome ali no meio da manhã e duas fomes assim na tarde pra noite, entendeu?
É.
Que geralmente são três fomes que a gente sente.
Eu você sinto que sente? Eu sou uma pessoa da manhã muito por construção social, assim, na nossa cabeça, né? Então a sociedade tem uma visão bem assim, bem tipo.
Eu
amo. Ah, quem
dia.
Acorda.
Tipo,
não,
si.
Eu acho que
mas
isso anula uma coisa ou
é,
outra.
Mas eu acabo sendo mais produtivo de noite.
Mas eu acho que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, essa visão de que só é responsável quem acorda cedo. Só
assim.
Trabalha quem acorda cedo. Só estuda quem acorda cedo. Eu te falar, eu nunca funcionei bem na manhã. Mas eu sempre acordei cedo, porque isso é uma, era uma coisa normal na minha casa, entendeu? Minha escola sempre foi cedo, meu técnico sempre foi cedo, meus trabalhos eu sempre tive que acordar cedo. Então, o meu organismo já entende isso como o normal, sabe?
Uhum.
Agora, eu queria ser muita pessoa que consegue dormir além de 10 horas da manhã. Eu não consigo. Se eu durmo de tarde, se eu acordo de tarde, eu me sinto o próprio lixo. E eu não faço a menor ideia do porquê seja isso, mas a minha teoria é de que isso é uma construção social, entendeu?
Eu entendo perfeitamente.
Porque eu, ao mesmo tempo que eu sinto assim, eu também me sinto criativo à noite. Tem noite que eu tô muito mais animado, com muito mais energia pra fazer as coisas, entendeu? Então, eu entendo o lugar que você vem. Porque se eu conseguisse ter essa rotina de dormir durante a madrugada, que seja final da madrugada, ou de manhã até uma tardezinha, por exemplo, eu conseguiria ficar a noite de boa. De boa, sim.
É, literalmente inverter o ciclo. É, mas é literalmente inverter o ciclo. Só que isso que você falou de ser uma construção social e tal, sim, eu também vivi uma rotina assim, até a faculdade ficar home office, sacou? Tipo, home office.
Eu amo.
Até a faculdade ficar EAD, né?
Home office.
Home office. Mas depois que eu comecei a ter essa rotina meio que alternativa de às vezes dormir 6 da manhã, acordar meio dia e aí começar o meu dia, tipo, de acabar produzindo um mundo melhor. Mas com certeza
produzindo um mundo melhor.
Não um mundo, mas muito melhor.
Foi isso que eu entendi. Então vamos aí, galera. Galera,
é isso,
mulheres.
O negócio é acordar meio-dia pra produzir um mundo melhor. Putin, vamos acordar meio-dia?
É.
Isso, tipo, me senti mais produtiva. Mas o que eu percebi também é, ficava muito fisicamente cansada. Eu sinto que o corpo precisa do momento da noite pra dormir, né?
É.
Tava lendo sobre medicina chinesa, uns negócios assim, e fala que os órgãos têm horários pra tá produzindo seus hormônios, pra tá fazendo seus detoxes e tal. Então, se 3 da manhã, sei lá, 2 da manhã é a hora do teu fígado e tu tá acordado, você não vai produzir corretamente aqueles hormônios, aquelas, enfim, aquelas coisas que o fígado produz.
Isso é realmente provado?
É, eu acredito que sim, é científico. Porque cada ciclo.
Mas não pode ser o horário da tarde? Tem que ser à noite?
É, tem um montão de coisa que a gente produz à noite por causa do sol, sacou? Tipo, a gente também é regulado pelos dias e noites. E isso, e o nosso corpo físico, né, biológico, também tem algumas coisas que são reguladas pelos dias e noites. Mas, enfim, é isso, né? Cada um sente da forma que sente, no final das contas. Cada um sabe da própria produtividade. Mas sim, dizem que é saudável você acordar de manhã, por isso que os nossos dias acabam sendo estabelecidos dessa forma.
Sim, eu entendo isso de um ponto de vista biológico agora. Você
é, biológico.
Que as pessoas que não acordam cedo...
É.
Porque tem gente que não acorda cedo, mas acorda 11 horas, acorda meio-dia e vai trabalhar.
Sim.
Entendeu?
Eu faço isso todo dia, inclusive.
E nem por isso são vagabundas, gente.
Não, não. Por muitas vezes eu só levanto da cama... É, bebo uma água, assim, tipo, alguma coisa, pego uma água, sento e começo a trabalhar dali, sacou? O meu dia começa assim, sentando a bunda pra trabalhar. Aí, depois que eu trabalhei pra caralho, 4 da tarde mais ou menos, eu paro pra almoçar.
Sim. E falando sobre Putin, vamos pra guerra?
Não vamos, não.
Vamos fazer
ficar
guerra.
Aqui. Não vamos fazer guerra também. Também vamos ficar aqui dormindo até meio-dia pra promover a paz. Alguém fala.
Para desenvolver um mundo melhor.
Um mundo melhor. Alguém fala pra mim o que aconteceu? O que aconteceu? O que desandou aí, galera? Putin, explica pra nós.
Putin, meu querido, o que houve?
Não é justificativa dizer que as pessoas estão nazistas. Por mais que elas sejam, e muita gente é em vários países, isso não
inclusive
é
justificativa.
Inclusive na Rússia. É, não é justificativa para o quê? Genocídios? Todocídios?
É.
Matar pessoas inocentes, crianças, velhos? Um país inteiro? Não é, amigo. Pelo amor de Deus.
Mas ele só consegue isso pela fake news, né?
Também.
A fake news move montanha. E o controle da mídia, óbvio. Mas...
É, mas não é só sobre mídia, cara. Eu sinto que é sobre uma educação... É, tudo é sobre a tal da construção social e da educação de cultura também, né?
Uhum.
É, a gente não consegue entender muita coisa porque a gente não é patriota, por exemplo... Porque a gente também não passou por um país que teve uma...
Potência soviética.
Uma... É, exatamente.
Socialista.
Uhum. A gente não teve uma potência de esquerda,
foi,
de autocrata,
né?
Também aqui no Brasil. Então a gente não consegue entender isso. A gente teve militarismo, teve censura, a gente teve um monte de coisa. Mas país subdesenvolvido, ainda assim, eles não. Tipo, eles eram... Eles.
Sim, se eles se enquadram mais... Na esquerda, sabe?
Não, é.
Se enquadrar, é assim, uma muito ultra radical conservadora.
É o comunismo, né? O comunismo. Comunismo, socialismo e. Qual o terceiro capitalismo?
É na minha visão, eu acho que cada um pode ter a visão sobre o negócio, né? Mas na minha visão, não era assim que era pra ser o comunismo, entendeu?
É.
Nem assim, nem como é a China, nem como é a Venezuela, nem como era a URSS.
Mas é por isso que a gente tem uma coisa do comunismo utópico, né?
E parece que eles pegaram uma ideia.
E distorceram, mas sempre foi distorcida. Nenhuma aplicação.
É, só pra ganhar poder.
É, nenhuma aplicação.
Ou seja,
foi correta.
Vários Bolsonaros.
Disfarçados. Disfarçados.
Exatamente.
É.
E aí sempre tem um, não importa se é aqui ou lá nos caras da China, entendeu? Sempre vai ter um autocrata. Alguém que quer que faça com que todo mundo pense igual a ele, igual o Arthur do BBB.
Igual a mim. Porque eu vou dizer, seria muito mais fácil se todo mundo fosse igual a mim.
Ah, com certeza.
Não, não seria não.
Mas,
eu
acho que todo mundo pensa isso, entendeu? O ser humano é um ser humano.
É.
É um ser egoísta.
Egocêntrico.
Isso é normal. A gente só tá aqui porque a gente é egoísta, porque a gente é inseguro. E porque a gente é ansioso.
Sim.
A gente só tá aqui por isso.
É principalmente é desconstruir isso, é entender que
Exato.
Por mais que você tenha esse pensamento, e eu não vou falar pra vocês que eu não tenho, tipo, eu queria que um montão de gente pensasse como eu penso.
Que eu queria, nossa.
Mas não tem como, gente.
Todo
as pessoas são. As pessoas são únicas, cada um tem a sua vivência, a sua construção, e
Exato.
A construção pessoal é tudo. Porque por mais que a gente chegue à mesma conclusão, né? É, como a gente chegou a essa conclusão é o que dita pra gente o que a gente pensa sobre a coisa.
E sempre é diferente, né? Nunca é igual.
É.
Mas eu acho que a diferença tá aí. É reconhecer que cada um é um diferente, entendeu?
Sim.
Tipo, também saber os limites desse egoísmo ser humano que a gente tem.
Perfeito. Por isso que eu acho também que por mais que cada um seja um, e é importantíssimo a gente ter um órgão regulador dessa individualidade e tal, e eu sinto que a ONU é esse órgão regulador, de certa forma, que ela respeita a cultura de cada país e tal, ela conversa sobre tudo, mas eu não consigo entender como um órgão de padrões mundiais não consegue intervir. Óbvio que eu entendo a questão dos tratados e tudo aquilo ali, mas eu não consigo conceber como é que eles não conseguem intervir na iminência de uma guerra, na iminência de uma guerra mundial, no caso, né? Porque isso é motivo para uma guerra mundial, mas tá todo mundo querendo apaziguar a coisa, o que é óbvio também. Só que como é que a ONU não consegue intervir para ajudar, sacou? De alguma forma. E eu não tô falando só pra ajudar a Ucrânia ou pra ajudar a Rússia, eu tô falando pra acabar, porque a única forma de ajudar é não ter a guerra. Porque guerra não é saudável de forma alguma, sacou? Guerra só traz dívida, morte e pobreza, fome.
É. E tipo, é ruim pros dois lados?
É péssimo pros dois lados.
Mas cara, é foda, né? Você fazer a rave, que você vê o quão podre e tipo, quão no lugar de ideia algumas coisas que parecem concretas pra gente estão, sabe?
Uhum.
Por exemplo, a ONU, ela tem dois pilares mais importantes, né? Tem um milhão de coisas que a ONU faz, mas tem dois pilares. Um simbólico, que é a Assembleia Geral, e aí tem todos os países signatários, que é a maioria, né?
Uhum.
E o Conselho de Segurança da ONU. Beleza, a Assembleia Geral fala de temas importantes, fala sobre tudo, tem o discurso lá dos chefes de Estado, tem tanto país democrático quanto país autocrata, e não faz diferenciação porque realmente quer ser um órgão regulador.
Sim.
Só que a Assembleia Geral é completamente simbólico. Aquilo ali é simbólico, entendeu?
Uhum.
Aquilo ali é imagem, aquilo ali é o véu de um poder e chefe de Estado. Agora, o Conselho de Segurança é o poder real. Só que o Conselho de Segurança é o que caga a ONU. Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de o Conselho de Segurança só ter os mesmos países para todo sempre. E quais são esses países? Os países que lá, quando a ONU foi criada, tinham armas nucleares. Entendeu? Então só tem França, Estados Unidos, China. Não. China?
É. Sim, França, a China é.
Estados Unidos, Rússia, Inglaterra. É, China. Não. Posso estar errado, Seguimores. Eles têm o hediondo poder de veto. Porque o direito internacional, ele é todo pautado, quando a gente trata de guerra, pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, se tem poder de veto e um país é...
Desde que não, acabou. A moção não
passa. Um país está envolvido no, na situação que é o caso da Rússia, diz que não, acabou. Não tem o que fazer. Aí ficam lá discutindo, batendo boca. Eu sei que a diplomacia é importante, eu sou um grande...
Defensor,
torcedor da democracia e da diplomacia. Mas assim, não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. E isso só mostra o quanto que não é efetivo, sabe? Mas é melhor isso do que nada, né?
Eu acho que sim.
Mas eu acho que deveria ser uma coisa mais democrática.
Eu acho que... não é, mas ser uma coisa mais democrática, eu acho que também fere lá o ideal dos outros caras.
Mas pensa, quantos mais países têm armas nucleares hoje?
Perfeito, não tem como ser, sabe, dessa forma. Eu acho que eles deviam viver, nada. Inclusive, eles tudo isso, eu acredito que tem, ok, mas todos, eu acho que todos os tratados têm validade, mas alguns são validades tipo, infinitas, sacou? E aí as coisas têm que ser revistas, até porque a gente andou muito nessa corrida armamentista, na tecnologia.
Até hoje, né?
É, a gente não anda mais, a gente voa, sacou? E, enfim, isso tem desenvolvimento de armas, desenvolvimento da capacidade da gente implodir a Terra, muito real, e a gente não pode estar com dois países de birra, um apontando um míssil pro outro, um dizendo que vai soltar míssil na Europa, e aí capaz de morrer 9 milhões de pessoas.
Foi um
míssil. Imagina isso.
Mas é engraçado, né? Você tava vendo até num jornal que tem como se fosse o teorema do destruição. É destruição. Quando você sabe que você vai ser destruído também, se você destruir alguma outra. É, tipo, por exemplo, se a Rússia aperta um botão contra a Europa, os Estados Unidos, ela sabe que ela vai ser destruída. Porque os Estados Unidos não vai deixar barato. Os Estados Unidos não tem míssil só nos Estados Unidos.
Mas, amigo, será que quando esse botão é apertado, não tem um sensor nos Estados Unidos que capta essa porra? Claro, e aí, antes dessa porra chegar no chão, eles não já apertaram o deles? E olha isso.
E é isso acabou, que eu tô falando.
Mas acabou o mundo, sacou?
Não acabou o mundo, não.
Não acaba o mundo, mas você entende que isso aí pode gerar, tipo, danos irreversíveis ao planeta? Porque sim, é ao planeta, exatamente. Sacou? Não é ao país. Danos irreversíveis ao planeta. E a gente não sabe o que, que isso pode ocasionar de fato, porque isso nunca foi experimentado. Mas existem simulações na internet que falam sobre duas bombas atômicas atingindo simultaneamente o planeta, o que, que isso pode causar. E, mano...
Mas eu não sei. É, eu não acho que...
Eu não acho que chega nesse ponto.
Acontecendo. Eu não vejo o Putin fazendo isso, né? Os Estados Unidos não fazem isso mesmo. Ninguém faz. Agora, o Putin é a única pessoa que separa, olha e fala, talvez. Mas assim, o Putin tá aí desde que eu comecei a faculdade. Anos. Sabe? É. Então, tipo, sei lá. Eu não acho que seja. Eu acho que ele está tentando demonstrar o poder. Mas ele tá. Ele tem a máquina nas mãos, entendeu?
Tem.
A máquina e ele tem o poder da mídia, né? E mídia é comunicação, né? É educação de cultura e tudo mais, que também é comunicação. E ele tem o poder de tudo isso.
Nossa, Putin exerceu a presidência entre 2000 e 2008. Além de ter sido primeiro-ministro em duas oportunidades. De 99 a 2000 e de 2008 a 2012.
Uhum.
E, enfim, ele tá no governo da Rússia sempre. Porque ele só alternou de cargo. Então, é mais de 20 anos.
Ele é presidente agora, já, acho que...
É, de 99 pra cá que ele é presidente, então. Presidente não, ele tá no poder desde 99.
Não, mas ele é presidente agora.
É, agora, mas eu tô falando da primeira vez que ele esteve em um cargo de poder, ou primeiro-ministro ou presidência, foi em 99 a primeira vez.
Sim.
Então ele tá no poder desde 99, de certa forma.
O Gorbachev. É muito doido saber da história do Putin. Ele era um Zé Ninguém, mano. Ninguém. A família dele é do nada. Aí conseguiu ser agente da KGB, quase virou músico, quase entrou pra igreja também. Quase. A mãe dele queria muito.
Poxa, por que que ela não conseguiu, né?
Porra, converter? Mãe, por que tu não...
Pô, mãe, é por...
Botou uma armadilha na cabeça dele.
Faltou, ela é russa, né?
Tem que tacar no chinelo. Se fosse aqui no Brasil, ia ser padre sim.
Não, se fosse aqui no Brasil, era cinto de castidade. Mas lá faltou o quê? Uma arminha no pescoço, né?
Um negócio.
Uma faca.
Um puxão.
Porque lá...
Uma cortada de fimose, sei lá.
É, um negócio de arrancar um olho. Rússia, você sabe que ele lá é barra pesada, né? Traumatizar a criança, assim, bem cedo.
Pois é, essa mãe foi muito soft.
Essa foi muito permissiva, essa mãe. Ai, desculpa,
muito,
que horror.
Muito, muito pobres. Muito, muito. Mas ele tá fazendo coisa pior, amiga. Caguei pra mãe dele. E pra ele.
Cara, mas ele nasce assim, sacou? Nasce assim.
O próximo ponto. Mas nasce assim.
Mas é psicopata desde criança, não tem como. E outra, tu foi agente da KGB, tu tem que ter um sangue frio.
Com certeza, se você não tinha antes, você conseguiu construir.
É.
Porque ele foi um agente muito bem sucedido.
Uhum.
E ele teve uma mulher, e até hoje eu acho que ninguém nunca viu sequer as filhas dele.
Ninguém nunca viu as filhas do Putin? O Putin tem família?
Não sei se ele tem mulher ainda, mas acho que ele tem filho. Esse
acho que a mulher meteu o pé, né?
É, se ele não matou ela, né?
Ai, cruz credo. Cara, como é que o Putin tem filhas?
Ele tem um peru, né?
Eu vou ter que... Galera, eu vou ter que ver um filme sobre o Putin. Alguém me indica um documentário?
Ele foi agente da KGB na Alemanha Oriental, né?
Uhum.
Então eu não sei se ele escondia as filhas durante aquele tempo. Os Estados Unidos são escondidas até hoje. Dá essa pesquisada, né? Para os nossos seguidores. A gente vai botar a foto das filhas aqui embaixo.
Vladimir Putin. Quem é a ex-ginasta apontada como amante de Vladimir Putin? Foi a primeira notícia que me veio aqui. Filhas: Maria Putin,
Que criativo.
E Ekaterina Putin. Ele tem 70 anos, 69 anos. Ele nasceu em São Petersburgo, na Rússia.
Uhum.
A sua cônjuge, ex-cônjuge, era... É Ludmila, né? Mas tá Lyudmila Putina. Putina.
Putina. Putinha.
Ludmila Putinha. E o seu cargo atual desde 2012 é presidente da Rússia.
Mas é sobre isso, né? Espero que essa guerra acabe logo.
É, esperamos todos. Rezo para que acabe. Tenho consumido muito mais o Instagram. Eu gosto do formato rápido.
É porque...
Que o Instagram transmite informação.
O Rio já é... Rio e o TikTok já é ruim. Mas os vídeos do TikTok, tipo, são piores ainda.
Cara, eu acho que depende do segmento que você vê. Se tu não ficar vendo só o segmento de dancinha...
Será que é meu algoritmo?
Pode ser. Eu tô falando sério, porque...
Mas eu sou meu algoritmo, fodeu.
Não é isso, calma. Eu acho que é questão de você saber explorar a plataforma, porque às vezes a gente não sabe e fica preso só nos vídeos de dancinha, de coreografia.
Eu odeio de dancinha.
Entendeu? Que é sempre a mesma coisa. A gente, pô, aprende a coreografia por osmose. Quando tenta fazer, nunca sai igual. Mas algum passinho assim, ó, a gente sabe fazer. A questão, enfim, é que você talvez tenha que aprender a usar a plataforma melhor. Tipo, pesquisar, seguir designers, coisas do seu interesse.
Uhum.
E não só, tipo, famoso, sacou?
É, eu percebi isso de um tempo pra cá.
É, porque o famoso só vai te entregar um entretenimento copiado, né? Tudo é um copy-paste de alguma coisa. É, exatamente, influenciadores, né? E aí, quando você segue alguém que tá gerando conteúdo de relevância, você realmente acaba absorvendo umas paradas legais. Tipo, e 15
Verdade.
Segundos é muito rápido pra alguém te explicar alguma coisa. E tem gente que faz isso com uma eficácia muito boa. Então, você de fato aprende em 15 segundos a fazer um prato de comida, ou um drink legal, ou, sei lá, um home decor em casa.
Um drink legal.
Um mar ideal. Você não quis me dar na mão.
Nada no final. Espalhar pra geral. Mori acabou.
Anira,
eu vou ficar. Um no top global.
Caraca, Anira.
Eu vou ganhar.
Você merece, mas eu te me fez sofrer. Não me perdi já no que a gente tava falando.
Você costuma acordar que nem a Rihanna?
Não, amigo, eu não costumo acordar.
Tipo, igual qual o meu nome?
Não, tipo, qual o meu nome? Tipo, belíssima, maravilhosa,
falando,
rica, dona.
Qual o meu nome?
De marcas famosas.
Já acordou? É...
Sem saber quem eu era?
Não, sem saber se o que você sonhou era a realidade.
Oh, Nana, what's my name?
É. Nesse sentido, assim. Eu já, mas tem sonhos que eu acordo que eu tô completamente lúcido.
Eu sonho muito, né? Eu sonho.
Ah, você?
Eu tenho
sonhos.
Não, eu tenho
sonhos
mais doidos. Eu não quero me expor dessa forma. Mais porque eu já me exponho.
Ah, não, a gente vai fazer um.
Vai fazer um especial
um episódio
sonhos
só de sonhos.
Mas, porra, eu sonho muito. E eu sonho muito depois que eu acordei já uma vez. Porque a gente sonha mais num sonho leve, né?
Eu já consegui voltar pra sonho.
Eu também.
Isso é muito novo.
Isso é uma técnica.
Tem que querer muito. Engraçado que aqueles tem um sonho que você quer voltar.
Tu não consegue, não adianta.
Ficou com Deus.
E aí tem sonho ruim até, tu tá meio agoniado e o sonho tá ali. Continua, tu acordou, tu bebeu uma água, tu fez um xixi, tu deitou de novo e o sonho, caralho. Ali te falando alguma coisa e você não compreende, porque a gente não compreende a linguagem dos sonhos. Eu acho mó balé, inclusive, interpretação de sonhos da internet.
Ah, completamente.
Essa
é, tipo,
é engraçado.
Signo, entendeu?
É
a graça de ler.
É verdade.
Porque é muito doido, né? Tem hora que eu sigo um astrólogo, sei lá. Às vezes eu leio as coisas, eu tô com vontade de ler. Eu leio.
Uhum.
Eu sou a pessoa mais cética que você vai conhecer na sua vida. Mas eu leio. E às
eu
vezes
também.
Casa comigo e fala isso aí, caralho. Vou em frente.
E aí quando eu não caso, eu falo, nada a ver.
Tem um dia que eu não quero nem ler. Fala assim, ah, sai daqui, seu...
Sim.
Como
sim.
É que fala alguém que é ganha dinheiro em cima dos outros?
Uhum, eu tô com aqui na
ponta.
Charlatão, eu tava na ponta da língua.
Seu charlatão do caralho. Essa coisa não existe, pô. Mas aí você vê quão na borda do precipício tá o cérebro humano, né? Você tá isso aqui de virar o Silas Malafaia, né? Entendeu? Isso é muito doido.
Que loucura.
Porque se você parar pra pensar, tem ex-gay, entre muitas aspas aqui, galera. Mas tem ex-gay.
Tem.
Isso é muito doido.
Não tem.
A pessoa consegue fazer uma conversão, fiz aspas com o dedo, do que não existe.
É.
E conversão é o poder da pessoa, persuasão. Mas se você parar pra pensar, voltando, fazendo o link que a gente tava falando lá no início, de que sem ansiedade, sem insegurança, a gente não estaria aqui. Sem religião, muito menos.
Ah, muito menos.
Muito
detentora
menos.
Do saber.
Detentora,
religião,
de fazer as pessoas se unirem, cooperarem em
prol de algum motivo.
Grandes números.
Não, é, mas em prol de um objetivo, que é a salvação, sacou?
Nós somos
todos movidos pela salvação divina.
E nós somos milhões, vamos falar a cidade do Rio. Somos milhões de desconhecidos cooperando juntos.
Isso não é qualquer salvação. É, não. Não é isso. É, seja a salvação que for também, sacou? Porque a nossa salvação é qualquer coisa, é um lugar de paz.
É uma
tem
palco,
gente que.
Palco pop.
Tem uma salvação dos outros que é virgem, negócio de virgem. Tem outra salvação. É porque pra cada lugar é uma salvação diferente.
O signo?
É, não, o signo não. Mas pra cada religião é um tipo de Éden prometido diferente, sacou?
Completamente. Tem umas piores que os outros, né?
Uns melhores que os outros também.
Depende da sua perspectiva.
Depende, né? É porque o meu Éden não é um Éden. O meu Éden é só um lugar que a gente fica por um tempinho e depois a gente desce de novo.
Dei uma descansada aqui.
É, e a gente não descansa, não. A gente trabalha em cima. Ainda tem essa.
Porra!
A gente trabalha aqui, a gente trabalha
não,
lá.
Não, devia ser um crime acreditar nisso.
E eu acho maneiro.
Você vai, morrer pra trabalhar?
É.
Tu faz o que aqui?
Trabalha. Pra tu ver, né?
Sem ofensa que religião dos outros amigos.
Não, mas aí é com o que cada
mas
um acredita.
Trabalho é uma coisa sensível pra mim.
Mas tudo é morrido.
Porra, não quero. Se eu subir e tiver que trabalhar, Fernanda, eu vou te matar.
Se tu subir e descobrir que o meu paraíso era o real, tu vai
eu
ter que
mato,
trabalhar.
Eu falo assim, ó. Cadê Fernanda nessa merda aqui que eu vou procurar essa filha da puta? Vou
meter
arrastar a cara dela nessa nuvem aqui. No H2O.
Vou arrastar a cara dela nesse chapisco de nuvem aqui.
É sobre isso.
Isso tudo pra falar que a gente não acorda como Rihanna Watson dos sonhos.
Nossa, como é que a gente chegou nisso?
Eu não sei, mas eu não...
Mas eu nunca acordei. Eu nunca acordei. Tá, já acordei
sem saber
onde
eu
estava.
Ou nem quem eu era.
Não é só sem saber onde você estava, mas tipo.
Meio assustado. Como é que eu cheguei aqui? Ou sem lembrar.
Já acordei assustado. Mas tudo influenciado pelos sonhos.
Pelos sonhos.
Por exemplo, se é um sonho que parece muito real, eu acordo como se eu estivesse num lugar desconhecido. Porque no sonho aquilo era tão real que eu não acordei lá.
Eu entendi.
Eu deveria ter acordado lá?
Que loucura.
Isso é muito doido. E aí, tipo, é óbvio que é meio segundo, sabe? Mas é um sentimento.
Ah, você,
real.
Ah, tá. Ah, tem casa.
Mas nunca esqueci meu nome.
Nunca esqueci meu nome.
Nunca.
Eu nunca
nem lembro do meu nome também. Nunca pensei em qual é o meu nome agora.
É, eu nunca tive que lembrar do meu nome. Eu nunca tive que lembrar do meu nome. Eu sempre soube. E é uma coisa que, tipo.
É. Aí às vezes eu tenho que lembrar quantos anos eu tenho, tá tudo bem?
É, exatamente. Eu acho que quem a gente é, o nosso nome tá ocupado em quem a gente é. De certa forma. Pelo menos o nome que a gente escolhe, né?
Ah, sim, com certeza.
Tá ocupado.
A gente não escolhe, né?
Não, mas a gente se reconhece tendo esse nome. E quando
sim.
A gente não acaba não se reconhecendo, a gente muda, sacou? A gente tem um apelido que a gente usa mais. A gente escolhe alguma coisa ali que define a gente.
Esses sonhos imersivos são imersivos, né? São uma coisa muito louca de se experienciar.
Eu já falei pra você que eu tenho sonhos às vezes que é de manhã. Eu já
falou,
acordei.
Não. Conta de novo.
Eu já falei, tipo, vamos supor, o despertador toca e aí eu olho o despertador e aí acabo voltando a dormir. Sacou? Imediatamente eu desligo o despertador e volto a dormir, tipo, só fecho o olho de novo. Porque eu não, de fato, acordei. E aí eu sonho que eu levantei da cama, que eu tomei banho, que eu tô me arrumando pra sair. E aí o despertador toca de novo. E aí eu fico, caralho, eu já tinha feito um montão de coisa e eu tô dormindo ainda, sacou? Eu tava vivendo aquele dia, só que na verdade eu tava dormindo. E aí quando o segundo despertador tocou, isso acontecia muito de manhã quando eu ia pra faculdade, porque eu tinha alguns despertadores que me acordaram.
Ai, tu tava no sonho lá na faculdade.
É, amigo, sem sacanagem.
Estudando a mesa, tirando 10.
E isso era bom de certa forma, porque eu acabava escolhendo a minha roupa. A roupa que eu ia sair no dia já dava uma adiantada, sacou? Mas sem sacanagem, às vezes eu já tava na rua, mano. E aí eu toco outro despertador e eu, caraca, que merda.
Era tudo mentira, eu tô cansada.
E eu sempre tava cansada, porque aquela coisa que a gente falou no início, eu sempre dormi muito mal, sempre acabei dormindo muito tarde, 3 da manhã, 4 da manhã. Às vezes ia pra aula, acordava 5h40, 5h45, 4 da manhã tava acordada ainda.
Mas é isso, Noyers.
Foi muito bom, gente.
Se você ouviu até aqui, muito obrigado.
Curte, compartilha, marca a gente.
Fala aí nos comentários o que você achou.
Tava com saudade? É isso, galera.
É, galera, já deu.
Deu demais.
Tá, deu, né?
Deu. Tá, deu. Ah, deu, deu sim.
Obrigado. Vem novos episódios por aí dos quadros, tá?
É.
Vem o quadro aí também.
Já tem monólogo gravado. Se vocês quiserem, a gente pode subir.
Vai sair a nossa agência aí também, a Blue Tiger Labs.
Blue Tiger Labs, vem aí.
Esperamos que vocês gostem.
Esse também tá saindo do forninho. A gente não quer associar a Pod Noias, a Prod Noias.
Não, mas queremos que você siga.
É, mas queremos que o seu, os seguidores do Pod Noias lá na Blue Tiger.
Dando bastante like,
porque
engajando.
Isso aqui é pra provar que a gente pode ser profissional também.
Exatamente.
Que a gente não só fala besteira, a gente também trabalha, estuda, tem vidas, gatos.
Obrigado, fãs. E amigos.
Que são amigos.
E famílias.
Que são famílias.
Amamos vocês, estamos felizes por estar de volta.
Muito bom estar aqui gravando de novo.
Vendo paisagens.
Aí, agora cachoeiras que caem pra dentro, tá vendo?
E é isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima.
Beijo pra vocês.
Beijo.
Isso, muitas novidades pra vocês. Vai.
Contrata a gente. Contrata a gente. Fala uma frase, sabe aí.
Três pratos de trigo para três trigos tristes.
Uma fagaça de uma fagafinha.
A língua que linda, linda. Linda, linda, linda.
Putin, Bolsonaro.
Bolsonaro.
Vão se fuder.
Filho de Bolsonaro não, peraí.
Vão se fuder.
Não tem filho. Filhos. Ah, sempre tem um primo distante que é sapatão.